Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu serei bem rápido, até porque temos outros oradores, sobretudo o ilustre senador Antônio Carlos Valadares, ilustre senador Eduardo Suplicy, que no dia de ontem eu estava até ali aguardando a sua fala, entretanto não foi possível, pelo início dos trabalhos lá também do Congresso Nacional.
Mas ouviu hoje pela manhã lá uma aula sobre a renda mínima e Bolsa Família.
É verdade, sem sombra de dúvida, é uma bandeira do senador Eduardo Suplicy e que todos nós temos que apoiar e louvar a sua iniciativa, da sua luta incessante, efetivamente, para implantar a renda mínima em nosso Brasil. Entretanto, senhor presidente, eu serei rápido, mas eu teria que fazer aqui um pequenos comentários, mas antes de mais nada, registrar aqui a presença do valoroso companheiro prefeito Icuniza aqui, que nos honra com a sua presença, companheiro prefeito Raup, que está lutando incessantemente na busca de investimento para aquela cidade do interior do estado, lá na região noroeste, que nesses últimos dias, lamentavelmente, diante das chuvas que tivemos em Mato Grosso de forma abundante, prejudicou particularmente a questão das rodovias, estradas, pontes que rodaram, e o prefeito está aqui buscando os investimentos, a parceria com o governo federal, e quero crer que nesses próximos dias, através não só do Ministério do Transporte, mas particularmente também através do Ministério da Integração Nacional, da Defesa Civil, possa levar recursos para que possamos dar uma melhor condição de vida àqueles milhares de brasileiros que habitam aquela vasta região do nosso estado, região esta de implantação de uma civilização moderna, particularmente uma população sofrida por falta de ter mais saúde, mais educação, mas estão ali construindo, com certeza, uma perspectiva de vida melhor para os seus familiares. Sejam bem-vindos, senhor prefeito. Como eu disse e volto a repetir, conta comigo, diante mesmo do poucos recursos que nós temos na nossa emenda, mas pode ter certeza, Vossa Excelência, que nós vamos determinar nossa assessoria, dentro do possível, também levar os recursos para a Icuniza, que merece, como eu já fiz, destinei R$500 mil lá atrás para a pavimentação asfáltica das ruas da cidade, consegui recursos para a compra de equipamentos mecânicos, de patrol, e desta feita, Vossa Excelência, tenho a certeza que o senador Jaime Campos, que também tem uma admiração toda especial por aquela região, vai também destinar recursos das suas emendas para que Vossa Excelência faça, com certeza, o cumprimento do dever, ou seja, de levar melhores dias à população de Icuniza, que bem merece. Mas, senhor presidente, o nosso país já está se acostumando a manobras eleitoreiras e às fórmulas mágicas de periclinia e a criatividade contábil, tão frequentemente apresentada pelo governo federal para iludir seus inocentes eleitorados. Principalmente em período de campanha. Muitos são os exemplos que ululam de um governo que insiste em aproveitar a ingenuidade do povo para tirar da cartola soluções aparentemente fáceis, rápidas, que mascaram sua ineficiência administrativa e a se constituem, de fato, em verdadeiras bombas de efeito retardado, prontas para explodir após as eleições. Vivemos isso em áreas vitais, melhor dizendo, com o iminente colapso do setor energético e o risco desastroso de apagões, fruto da inconsequente politicagem na manipulação das tarifas, com a falência do SUS, ante o disfarce, fiasco do programa Mais Médico, e com inúmeros outros exemplos de imediatismo demagógico e clientelista, a serviço do vale tudo para transvestir o engodo cada vez mais fragante. Assistimos às inermes ou desmontes de sólidas estruturas, agora materializado pelas mais recente emergência governamental, inventada para justificar a construção em tempo recorde de prédios plásticos, literalmente de plástico, de modo a se atingir a anunciada meta de entregar 6 mil creches até o final do mandato da presidente Dilma Rousseff. Provavelmente inspirada pelo ex-prefeito Celso Pita, que há 16 anos fez proliferar indecentemente na capital paulista escolas construídas de latão. Nossa mandatária maior aproveita um inquestionável modelo de edificações pré-moldadas, utilizadas no programa Minha Casa, Minha Vida, para erigir cerca de 3 mil creches, ou seja, metade, portanto, da usada meta de campanha, feitas de PVC, com placas plásticas, adicionadas uma camada de vidro, motivo de séria denúncia do Tribunal de Contas da União e do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que apontam importantes deficiências. Segundo a reportagem da revista Isto É, nenhum teste foi realizado para verificar a durabilidade das unidades de ensino, a resistência ao fogo e a susceptibilidade às condições climáticas comuns do país, como chuvas fortes e enxurradas. Conforme a matéria jornalística, os problemas que as creches de plásticos poderão apresentar só serão definitivamente conhecidas quando as unidades de ensino estiverem totalmente prontas e em uso. Mas o projeto já desperta preocupações. A falta de fundações estruturais nas creches pré-fabricadas pode expor as crianças a risco, dependendo em área em que a escola for instalada. A risco de que o prédio, leva sem base, não resista às fortes chuvas. Por exemplo, até mesmo a queda de uma árvore pode ser perigosa. Técnicos alertam que, apesar do PVC não ser propagador de chamas, em caso de incêndio, sua fumaça é altamente tóxica. Muitíssimo mais frágeis, vulneráveis e inseguras com relação às construções de alvenaria. As creches de plástico têm custo similar, entre 900 e 1 milhão de reais em cada unidade. A referida matéria dá conta que até fim de 2013, apenas 1.103 creches foram construídas na gestão da ilustre presidente Dilma Rousseff. E outras 4.700 estão na fila da burocracia, entre obras paralisadas. Mas com a adoção do chamado método inovador, a história das 3 mil creches contratadas com recursos do FNDE, no âmbito do programa Proinfra, será bem diferente. As empresas prometem entregar em 60 dias uma creche pré-moldada. Ou seja, isso realmente seria um avanço tecnológico que nós não temos que reconhecer, todavia muito perigoso. Neste contexto, importa salientar que o Tribunal de Contas da União questionou a concorrência que dividiu entre apenas duas empresas paranaense 455 milhões de recursos para erguer as creches em todos os estados. De acordo com o TCU, o governo não apresentou nenhuma justificativa econômica para a aquisição das creches pré-moldadas. O único critério para mudar o projeto das escolas de alvenaria para as de plástico foi o menor tempo de construção. O presidente do Instituto dos Arquitetos afirma ser um equívoco, lastimavelmente, para um país que quer entrar na roda do desenvolvimento, criar um padrão fora das normas para encaixar o programa. Passaram para as prefeituras um problema e é um retrocesso. Esse tipo de construção de PVC só vale em casos de emergências. E onde está a emergência, minhas caras e caros senadores? Na verdade, colegas legisladores. A emergência que se impõe e sobrepõe a todas as outras nesta nossa terra tão espoliada pela inescrupulosa sede de poder, resume-se ao resgate de valores fundamentais, ou seja, dos fundamentos morais sobre os quais deveríamos erigir nossa sociedade nos pilares da ética e da justiça. Do contrário, estaremos construindo uma nação artificial, uma democracia de prático, insustentável e vulnerável, incapaz de resistir à ameaça dos ventos, da hipocrisia e do abominável autoritarismo que insiste em nos rondar a casa e sabotar as nossas conquistas. De maneira, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, já estou concluída, porque eu sei que ainda tem mais a nossa ilustre e querida senadora Ana Rita, e chegou a nossa querida líder incontesta, também Cátia Abreu, que eu imagino que gostaria de falar algumas rápidas palavras ao público brasileiro, à sociedade brasileira. Concluindo, eu quero chegar à seguinte conclusão. Longe de mim de fazer uma crítica que não tem fundamento. Até porque eu tenho trabalhado nesta casa aqui, quando pontua é com críticas construtivas. Eu não posso admitir que nós vamos fazer clash de PVC no Brasil. Não é apropriado. Não é apropriado. Temos excesso de material em abundância, seja tijolo, seja areia, seja cimento, e não é justo. Os mesmos valores que são praticados numa creche PVC vai ser de material, ou seja, material tradicional. Até porque o governo tem os recursos, estão destinando. E se não bastasse isso aí, eu acho que o país tem que ser um país mais sério, um país mais responsável, que tenha compromisso com as nossas crianças e, acima de tudo, quando a cidadã, a criança for para as nossas creches, eles têm a garantia e a certeza que terão um espaço de boa qualidade. Quero concluir dizendo aos ilustres colegas senadores que hoje teve nesta tribuna o ilustre senador Aécio Neves levantando um assunto que é um assunto realmente bastante questionável, que é a aplicação do dinheiro, ou seja, a compra da Petrobras em relação a uma empresa no exterior. O governo, lamentavelmente, me parece que está pecando. Pecou no sentido de não auditar as compras, ou seja, esta compra feita pela Petrobras. Se falam em desvio de recursos. Por isso foi constituída uma comissão especial para fazer um trabalho de auditoria, de levantamento, porque o Brasil não pode ter esse privilégio de fazer maus negócios. Nós temos que fazer bons negócios. E até Petrobras, nesses últimos tempos, tem passado por sérias dificuldades financeiras, sobretudo uma política que eu entendo ser caolha pelo fato de não querer subir os preços da gasolina, do óleo diesel. Eu acho que a empresa não pode ser penalizada, muito pelo contrário, todo o governo, através do Tesouro Nacional, tem que subsidiar. Caso contrário, daqui a pouco, essa grande empresa, que é com certeza orgulho do povo brasileiro, estará praticamente em situação pré-falimentar. Encerro, senhor presidente, dizendo que esse meu discurso é baseado numa matéria divulgada pela revista Isto É, e nós temos que preocupar e, acima de tudo, ter a garantia absoluta que estas obras elas não serão apenas de caráter político partidário, mas sim de caráter político que vá atender as crianças brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente.